Euronet Plus. Damos início a mais um Fora da Caixa, nesta edição da noite, com António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Boa noite a ambos.
Noite.
Vamos esta semana voltar à questão britânica, que já abordámos na semana passada. António Vitorino, comece por si. Impactos ainda do referendo britânico, os últimos 7 dias, no fundo, desde o momento em que falámos, ficaram marcados por várias questões, vários impactos, a queda da Libra, a demissão de Farage, Boris Johnson fora da corrida, afinal, no Partido Conservador, o governo de Londres expressando garantias em relação aos receios que muitos países têm. Não falámos ainda da Escócia. Vamos começar pela parte económica, queda da Libra. Isto não estava nos cenários. Toda a gente já sabia que isto poderia vir a acontecer.
Eu acho que do ponto de vista da análise global, o que marca é que não havia plano B para o caso da vitória do Brexit. Demos um salto numa grande incerteza. Seria sempre uma incerteza. Seria, obviamente, porque uma decisão de ruptura envolve sempre riscos. Só que, manifestamente, não há do lado britânico ninguém que tenha uma estratégia clara sobre o que é o dia a seguir. E por isso algumas das consequências económicas. Eu não sou muito sensível, devo confessar, a estas evoluções dos mercados ou da Libra. Acho que isto vai ser o primeiro impacto, que resulta, em larga medida, diga-se passagem, da responsabilidade dos próprios mercados e dos próprios investidores, que estavam convencidos que o Remain ia ganhar.
Sim.
E, portanto, estando convencidos de uma coisa e tendo sucedido outra, é natural que imediatamente a seguir se faça a recuperação, o ajustamento da imprevisibilidade. Acho que os mercados acabarão por tender a estabilizar. Não é aí que eu vejo o problema económico do Brexit.
Então onde é que vê o problema económico?
É na incerteza prolongada que provavelmente vai ser gerada, pelo menos até o outono, até haver um novo primeiro-ministro britânico, e sobretudo o que isso significa em dois aspectos fundamentais. Primeiro, retenção de decisões de investimento. Isto é, ninguém vai investir num país cujo destino é absolutamente desconhecido.
Mas está a circunscrever esse impacto ao Reino Unido?
Neste momento, como prioritário ao Reino Unido. Há incertezas no lado europeu? Com certeza que há, já lá vou. E a segunda dimensão também, digamos assim, de curto prazo. É porque como não há um plano B muito, muito claro, como o sistema político está feito em estilhaços, digamos que neste momento algumas empresas internacionais começam a considerar a hipótese de, mesmo que o pior cenário não se concretize, elas vão começar a transferir parte da sua operação para o continente europeu, para o resto da União Europeia. E isso vai ser feito já, a título cautelar. Do ponto de vista dos serviços financeiros, por exemplo, há 4 cidades que estão neste momento numa luta desesperada. Paris e Frankfurt, como é clássico nestas coisas, mas atenção à propaganda que está a ser feita pelos irlandeses de Dublin, ou pelos luxemburgueses da Praça Financeira de Luxemburgo, dizendo: se você não está totalmente tranquilo em Londres, para já venha cá que nós os recebemos bem.
Pedro Santana Lopes, a questão económica, o impacto económico, que dados são, que argumentos quer acrescentar a este cenário em termos do impacto do Brexit, do referendo neste momento?
Sim, eu não estou tão seguro quanto o António Vitorino quanto ao impacto na Libra. Em relação à incerteza de que ele falou e todos os outros fatores que pesarão sobre a evolução da situação económica. E, portanto, a Libra, a mexida nas taxas de juros, a situação, em alguma medida, de alguns bancos ingleses, alguns bancos do Reino Unido, a incapacidade, neste momento, a dificuldade de chegar a conclusões sobre alguma necessária maior regulação, não sei. Agora, manifestamente, o pior vai ser para o Reino Unido. Para já, não se vislumbra, quer no investimento, quer noutros aspectos, não se vislumbram consequências muito negativas para o lado de cá. Assisti a uma conferência sobre as consequências financeiras do Brexit, uma conferência de um banco suíço. Falava-se... Dou-lhe um exemplo. A propósito da noite, as consequências... Quem é que podia antever aquilo que aconteceu, por exemplo, agora nos últimos dias com a Bolsa de Londres? Podia-se antever, está bem, a Libra está mais baixa, as exportações, as importações, a evolução, mas a Bolsa de Londres, houve dias, foi quase a única a subir, com subidas até significativas. Mas na noite, isto a propósito do plano B, de que o António falava se existia ou não, mas as instituições financeiras, várias, diziam que tinham tudo preparado.
Estavam lá de plantão.
Pronto, passaram
a noite em plantão.
Ao dispor dos seus clientes.
Exato.
Para...
Até dos jornalistas, mandaram-nos listas de pessoas preparadas para falar a qualquer hora.
E para as transações que quisessem fazer. É evidente que isso, o António fala do plano B, mais a nível global, julgo eu, sim, e portanto opções políticas nos vários domínios, claro, para o caso do não ganhar ou da saída a ganhar. Isso, de facto, não há. É uma desorientação absolutamente incompreensível. Fala-se da União Europeia e da falta, e eu falo muitas vezes, falta de liderança, falta de política. Bem, o que se está a passar neste momento no tal sistema político no Reino Unido é confrangedor. Não foge tudo por acaso, não é? Não, senão corria-se o risco de o Westminster estar vazio sozinho, tudo a fugir dali para fora. Portanto, é de facto uma ressaca, desculpe-me o termo, muito pesada, muito pesada, para o lado do Reino Unido, concretamente. Agora, não sei ainda, e nós todos estamos ainda, sob o efeito disso, as consequências de cada um dos países da União Europeia, não só a União Europeia no seu conjunto, cada um dos principais países da União Europeia vai tirar tudo isto. Ou seja, o que é que nós andámos a fazer nos últimos 20 anos ou 30 anos que nos levou a esta situação? Ou seja, o Reino Unido aderiu há 40 anos, 40 e picos anos, sai. E depois temos a economia europeia com estes indicadores todos neste momento a crescer menos, como dizia ontem o teu economista, do que na Grande Depressão. As ilações que cada um dos principais países, apesar da propensão para o tempero e para a harmonia que a senhora Merkel tem hoje em dia, que vão tirar do que se passou, e depois aqui o peso do sistema financeiro também é muito forte. Juntar a Itália, em relação a isso, juntar o estado em que está o sistema financeiro italiano, portanto, eu diria que o Brexit não é só um problema em si mesmo, é um problema junto àquilo que temos falado aqui muitas vezes, que é os Estados Unidos têm, para além das eleições no Estado, umas eleições decisivas, têm de 4 a 4 anos, já dizemos que o mandato é curto. Nós temos eleições decisivas em cada Estado ou referendo, de 4 em 4 meses, para ser simpático, para não dizer 2 em 2 meses. Itália, o referendo, mais eleições em França, mais as consequências de Espanha, mais o referendo à Hungria em outubro,
que
não é?
Falaremos um dia destes
sobre um dia destes sobre a imigração. Isto é uma festa contínua, festa negra. Está a ver?
Neste momento, o governo de Londres tem batalhado por acalmar os espíritos. O governo de Londres e não só o Banco de Inglaterra também. Isto tem sido suficiente? Acha que vai ser suficiente?
Bom, comparativamente, o Reino Unido, que tem a sua própria moeda, tem a sua política monetária própria, porque não está na zona euro, tem instrumentos importantes para reagir perante esta situação de instabilidade. O próprio Banco de Inglaterra já garantiu ao sistema bancário britânico a liquidez necessária para fazer face a todas estas oscilações. O Ministro das Finanças, o George Osborne, apresentou uma proposta de alteração orçamental que é menos drástica do que aquela que ele tinha previsto ser necessária no caso do Brexit ganhar, aquela questão do aumento generalizado de impostos e um corte brutal das despesas. Esta versão que foi agora apresentada pelo governo é mais suave e, portanto, digamos, estão a ser tomadas pelas autoridades britânicas, na medida do possível, as medidas necessárias no curto prazo para limitar os estragos do Brexit. Mas eu nunca coloquei a questão central neste curto prazo. O Pedro falava na oscilação das bolsas. Eu acho que o novo normal dos mercados financeiros vai ser este.
Oscilação permanente.
A oscilação permanente. A que se desce muito, depois recupera parte,
é verdade,
depois volta a descer. Quer dizer, a insegurança vai ser a nova regra. E, portanto, eu não me deixo muito impressionar por isso. Acho que os agentes de mercado vão adaptar-se a essa lógica e compreender que provavelmente os riscos que correm hoje são maiores do que eram.
Mas quando
aqui,
o Ministro das Finanças anuncia a baixa do IRC, por exemplo, que está agora anunciada, isso será suficiente para atrair ou para manter o interesse britânico, aquelas empresas que são fundamentais para o Reino Unido?
Não. Na minha opinião, não. Mas é uma medida cautelar. Digamos, é um incentivo para que não se tomem decisões precipitadas. Dizendo, eu dou-vos aqui um horizonte de expectativa, que não resolve o problema de fundo. Porque o problema de fundo é saber quais são as condições em que as empresas que estão no Reino Unido passarão a poder aceder ao mercado interno europeu. Essa aqui é a questão. E essa questão não vai ser resolvida a curto prazo. E é muito interessante verificar o que se está a passar no Partido Conservador. O Brexit ganhou, de facto. Mas quem é hoje a candidata que está à frente nos prognósticos é aquela que de alguma forma aparece como podendo limitar os estragos do Brexit, que é a senhora Theresa May, ministra do Interior, que ainda que não seja uma euroentusiasta, longe disso, seria uma grande injustiça para ela, mas que apoiou o Remain, apoiou o primeiro-ministro Cameron, mas sempre foi muito crítica da União Europeia e que aparece agora como a ponte possível, porque há ali duas escolhas a fazer. E essas escolhas são muito claras. De um lado é dizer, nós queremos ter acesso ao mercado interno, é o que a senhora Theresa May diz. Há uma alternativa radical dentro dos conservadores, que é o senhor Michael Gove, que foi ministro da Justiça, e que diz, não, nós não precisamos ter acesso ao mercado interno. Nós o que queremos é um acordo de comércio semelhante ao acordo que o Canadá tem com a União Europeia. Isto são dois modelos completamente diferentes. Para as empresas que querem ter acesso ao mercado interno, o que lhes interessa é que a senhora Theresa May ganhe, para manterem essa entrada no mercado interno. E para incentivar essa perspectiva, eu acho que a redução do IRC é um paliativo. É positivo para dar tranquilidade, mas não resolve o problema.
Sr. Lopes, então vamos falar um bocadinho dos conservadores. Theresa May, aliás, rebatou metade dos votos da primeira,
exatamente,
uma primária, não é, do Partido Conservador.
E a hora que estamos aqui está a ver a segunda votação.
Exatamente. E a secretária de Estado de Energia, que apareceu, sim, no fundo, Andrea Leadsom, era uma pessoa que não se falava há uma semana atrás. A semana passada estávamos a falar aqui de Michael Gove, do próprio Boris Johnson, e não podemos deixar de comentar o facto do Sr. Johnson não querer entrar na corrida.
Esse tal personagem.
E o Sr. Farage, então, ter dito que vai abandonar.
Esse outro personagem.
Como é que avalia essas personagens todas?
É difícil, já temos tanto escape a avaliar, não é? Não é fácil. O que parece é que os grandes vencedores, os grandes causadores disto tudo, desculpa as pessoas, se querem pôr ao fresco, não é?
São os heróis tristes, diz o Sr. Juncker.
É uma boa expressão, não tinha ouvido, mas querem-se pôr fora. O Sr. Johnson percebeu que isto ia cair em cima dele, porque isto é engraçado, é curioso. O rebound que aconteceu nos dias seguintes ia cair sobre eles, mais tarde ou mais cedo. Já agora o Sr. Farage fica no Parlamento Europeu até final de mandato.
Possível não,
que não é mal de todo, não é? Diz o Dr. Marinho Pinto, não é mal de...
Estes senhores eram as caras, sim, do voto daquele referendo.
Sim.
Isto não coloca em causa, ou não faz pensar o eleitor, que se calhar, sim, houve aqui qualquer coisa, um engano?
Sim, José Pedro, então num sistema de círculos uninominais, em que a cara dos eleitos...
É muito mais decisiva.
É muito mais decisiva. Portanto, a cara de quem dá a cara pelas causas conta muito mais para o voto. E, portanto, essa questão que põe, acho que é perfeitamente pertinente. Mas nessa conversa que eu lhe falava há bocado, ouvi pessoas muito bem informadas e esclarecidas a pôr a questão se era possível aquilo que eu acho que é obviamente impossível, que achamos todos um segundo referendo ou algo do género. Não é? Agora, o outro lado que você estava a falar, a economia, eles baixaram a taxa do IRC, mas um dia destes vai ter que aparecer aumentar a taxa do imposto sobre o rendimento das pessoas. Então se a Libra continua baixa ou a baixar, de algum lado tem que vir o financiamento e a sustentação para o equilíbrio orçamental e económico. Não é que a baixa da taxa do IRC produzam um dano irreversível. Mas eu acho que vai ter esse contrapeso.
Já não se fala muito dos... Não se tem falado muito dos trabalhistas, António Vitorino.
Desapareceram. Olha o melhor, se calhar, para eles.
Acho que é um fenómeno que está em curso, a crer numa notícia que vi hoje nos jornais, que há 100 mil novos inscritos no Partido Trabalhista.
Deve
a interpretação
ser.
Que é feita é de que há uma ação de recrutamento, porque se estão a contar as espingardas, e, portanto, a atual direção do Partido Trabalhista está a arrebanhar, perdoe-se uma expressão, apoiantes para se preparar para o enfrentamento que vai haver.
Isso não é muito abonatório para a estrutura.
Já foi assim no passado. Isto é, Corbyn ganhou porque fez uma eleição aberta, onde muita gente que não era tradicional do Partido Trabalhista se inscreveu, pagava-se 3 libras, salvo erro, para poder ter o direito a votar na escolha do líder trabalhista.
Desculpa, heresia, mas um pouco de segurismo.
Não, mas é verdade. Ah, é verdade. E isso, aliás, na altura foi muito controverso, porque muita gente dizia que se tinham inscrito pessoas de partidos trotskistas, de extrema esquerda, verdes, sim, para reforçar. E, portanto, o Corbyn já percebeu que vai ter que disputar a liderança, vai haver uma luta pela liderança, vai ser desafiado, e já está a garantir a base de apoio para sobreviver. O problema, enfim, o Partido Trabalhista está profundamente dividido e, nesse sentido, numa altura em que o Partido Conservador está em profunda convulsão, não podia haver nada melhor para os conservadores do que encontrar também o Partido Alternativo em profunda convulsão interna, falando-se mesmo, na possibilidade de uma ruptura dentro do Partido Trabalhista, de uma cisão, coisa que não seria inédita, que há uns 20 anos houve uma ruptura dentro do Partido Trabalhista e formou-se um partido de duração efêmera, que foi o Partido Social Democrata Inglês, que depois viria a fundir-se e a dar origem ao atual Partido Liberal, Liberal Democrats ingleses, e portanto, a situação neste momento é um sistema partidário todo em guerra civil interna em cada uma das grandes formações. Os trabalhadores trabalhistas sem condições de aproveitarem a confusão que, manifestamente, os Tories entraram e criaram no país.
Estávamos a falar de membros do Partido Trabalhista.
A propósito estar a arder.
A propósito do relatório Chilcot sobre a investigação à guerra de 2003, acusa Blair de ter subestimado a ameaça de Saddam Hussein, enviou tropas mal preparadas, planos desadequados para o pós-guerra. Blair respondeu, diz que compreende as críticas, mas lamenta erros, diz que pensa nisso todos os dias, mas deu uma entrevista também a dizer que o mundo está muito melhor no resultado desta guerra.
O que teria sido muito pior se ele não tivesse tomado a decisão que tomou, nomeadamente para os seus concidadãos. Pronto, esta questão e as conclusões deste relatório eu diria que não são novas. O único ponto que tem sido sublinhado do relatório é que reitera ou afirma que Blair não agiu de má fé. Pronto, o que é um juízo, não é?
Ele diz ter confiado na informação que recebeu.
Sempre subjetivo, pois.
Na intelligence, digamos.
Intelligence,
mas que devia ter, de facto, desafiado mais a intelligence que recebeu.
Devia ter usado mais a intelligence para analisar a intelligence.
Provavelmente.
O que é que ele vai fazer? Ele reagiu muito, em termos de... Reagiu muito, até algo precipitadamente, eu julgo, com emoção, mas reiterou isso, que não agiu de má fé, não fez por mal, e teria por mal, quer dizer, teria sido, mas mostrou arrependimento, o que normalmente conta para diminuir a penitência, e disse que fez aquilo que achava melhor para os seus concidadãos. Agora, foram revelados pontos um pouco comprometedores, uma carta de 2002 em que ele diz que estaria ao lado de Bush, houvesse o que houvesse, foi considerado excessivo, quer dizer, há ali atos deles apurados pela investigação, atos dele que são exagerados para um primeiro-ministro.
Mas no contexto daquela altura foram tomadas muitas decisões em que era essencial escolher um lado, ou não estar com os Estados Unidos ou não estar
isso
com os Estados Unidos.
Fora de questão, mas se a carta é 2002, a Cimeira dos Açores é 2013, não é? É cedo demais para dizer nós estaremos. Pronto, pode ter sido uma expressão circunstancial demasiadamente carregada, mas é manifesto. Bem, hoje em dia é manifesto que terá havido precipitação na análise dos dados fornecidos pela inteligência, pela intelligence, terá havido, e Blair obviamente foi um dos maiores precipitados. É difícil estar a dizer, se olharmos hoje em dia para os escombros daquela região, é difícil alguém se sustentar veementemente, e eu relembro que enquanto primeiro-ministro ainda apanhei ali uma fase da intervenção, aliás, os últimos tempos ainda fui esperar a GNR quando regressou do Iraque, mas pronto, a intervenção no Iraque continuava a correr, portanto não quero dizer que não tenho nada a ver com isso.
Mas na altura falou, ou na altura esteve em contacto com o Dom Barroso em relação àquilo que sabia sobre esta operação.
Sim, muito.
E até hoje não se sabe bem o que é que sabia. Que tipo de provas, que se falou nas provas, eu vi as provas, não vi as provas.
E o que houve dos próprios também não chega à conclusão do que é que eles sabiam. Não é? Tudo invoca relatórios ou dados fornecidos pela Intelligence sobre a existência de armas de destruição maciça. E, portanto, sobre as equipas que foram na altura ao terreno e relataram que tinham visto as armas
de destruição
maciça.
Que havia na altura...
E Durão Barroso, que dizia, não vou entrar em confidências, mas a posição dele era idêntica à destes líderes, mas ele transmitia o que lhe era transmitido pelos líderes, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas principalmente dos Estados Unidos, como é natural. Portugal não tinha propriamente intelligence no terreno, não é, para ter dados sobre isso. Nem sequer Espanha.
Como primeiro-ministro já apanhou, digamos assim, o pós-intervenção.
Não, estávamos ainda em intervenção. Mas já estava tudo a adiar os prazos da presença no terreno. Eu, enquanto primeiro-ministro, ainda adiei um prazo, mais 3 meses, julgo eu. E na altura, sabe, o doutor Sampaio tinha uma posição de reserva e distanciamento, e pronto, naturalmente foi tratado com ele. Não estou agora a dizer que ele estava de acordo, como disse o doutor Durão Barroso.
Sim, mas já sentia alguma desorientação sobre o momento a seguir, sobre o pós-intervenção, ou não?
Não, com franqueza ainda não. Desorientação não, porque os resultados na altura eram animadores. Os resultados naquela altura, sobre a estabilização, sobre a consolidação de um governo no Iraque, sobre números até de alguma retoma económica incipiente, mas enfim, lembro-me como encontrei com o primeiro-ministro do Iraque na altura em Nova Iorque, e julguei em Bruxelas também, quando ele foi lá ao Conselho Europeu. Na altura aquilo era animador, E tanto que os nossos aliados nos pediam a prorrogação do prazo. Nós concedemos uma, já não concedemos a segunda. Mas Itália, por exemplo, aceitou ficar lá mais tempo, que tinha forças militares no terreno.
E não concederam a segunda exatamente porque?
Porque o nosso compromisso
estava limitado. Era uma questão financeira também?
Não, a questão não era financeira. Foi uma opção política. Entendi o Ministro dos Estrangeiros e o Governo que não era adequado fazer mais que uma prorrogação. Para Portugal, tudo aquilo era um esforço, era uma opção complicada. À luz dos nossos compromissos, dos nossos aliados e da política europeia, dos nossos interesses na União Europeia, entendemos que era a opção mais adequada aos interesses nacionais.
Contextualizando, só para os nossos ouvintes lembrarem um pouco, isto já há uns anos.
Foi 2004, 2005.
Nós tínhamos forças da GNR em Síria, no sul do Iraque.
Sim,
E essa ida da GNR foi um compromisso, digamos
entre
assim.
Entre o governo de Drão Barroso e o presidente Sampaio, que era contra
qualquer... Se opunha
ao
envio de forças militares como comandante supremo das Forças Armadas.
E a GNR é militarizada, mas não militar.
António Vitorino. O que é que diz disto tudo?
Bom, este relatório não traz grandes novidades, mas confirma duas coisas. Primeiro, as informações de que havia armas de destruição maciça revelaram-se falsas. Mas já na altura havia também muitas fontes de informações que diziam que elas eram falsas. Digamos que do ponto de vista dos factos, mais do que das intenções, é evidente que houve uma interpretação abusiva por parte quer dos americanos, quer dos ingleses, sobre o que era a evidência da existência de armas de destruição maciça.
Mas e a culpa é mais americana? Eu lembro-me de Colin Powell ir lá à Assembleia Geral da ONU fazer essa intervenção.
Foi o Colin Powell que, no Conselho de Segurança, mas também eu me lembro dessa sessão, que é uma sessão memorável do Conselho de Segurança, onde o embaixador, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês da altura, o Sr. Villepin, e o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, o Sr. Joschka Fischer, terem negado no próprio Conselho de Segurança a existência dessas armas de destruição, maciça. Hoje, retrospectivamente, verificamos que houve um forçar da interpretação da intelligence de que existiam armas de destruição maciça para abrir caminho para a intervenção militar. O segundo aspecto importante é político. Os britânicos, e também é injusto agora crucificar o Sr. Blair, os britânicos jogaram um jogo muito difícil. E era um jogo de tentar manter uma ligação entre, de um lado, os europeus, que eram muito relutantes, isto é, a França e a Alemanha, e os Estados Unidos. E o que talvez aqui, hoje, este relatório venha demonstrar, é com essa carta de 2001, é que, no fundo, os americanos jogaram sempre pelo seguro e disseram, aconteça o que acontecer, mesmo que nós não façamos todas as concessões aos europeus, os ingleses acabarão por cair para o nosso lado. E, portanto, não corremos esse risco. E aí talvez tenha sido o erro político dos britânicos. É que, ao dar excessivamente a garantia de que, em caso de ruptura, estariam ao lado dos americanos, acabaram por prejudicar aquilo que foi, durante muito tempo, a sua linha política, que era tentar conciliar uns e outros. O relatório, nesse aspecto, é bastante crítico, dizendo, não, o uso da força naquela altura não era o último recurso. Ainda havia uma possibilidade de explorar que evitasse a guerra e, de alguma forma, os americanos pressionaram, a administração Bush pressionou, com a confiança que lhe dava ter a garantia de que os ingleses acabariam por estar ao lado e, portanto, não estariam isolados no contexto internacional nesta operação. E eu acho que isto teve consequências, enfim, no Médio Oriente eu já nem vou falar sobre isso, mas na Inglaterra. Isto é, a Inglaterra, primeiro porque o legado de Blair, que é muito mais do que a guerra do Irão, do Iraque, acabou por ficar muito ofuscado pelo episódio Iraque, e em segundo lugar, porque na opinião pública britânica, que foi sempre um país muito favorável à ideia das intervenções militares, acabou por haver uma retração dessa ideia. E, portanto, quando o Sr. Cameron foi ao Parlamento Britânico propor uma intervenção militar na Síria, ela foi rejeitada. E foi rejeitada exatamente porque o Parlamento Britânico tinha consciência que os estilhaços da intervenção no Iraque ainda se faziam sentir e que ainda havia um estado de espírito maioritário no povo britânico contrário a uma intervenção militar.
Não deixar dúvida sobre o seguinte, o facto de não ter havido segunda prorrogação não quer dizer que nós, pelo contrário, não tenhamos respeitado os compromissos com os nossos aliados envolvidos na operação. Respeitámos o que estava assumido e ainda aceitámos uma prorrogação. Depois, segunda, até pela distância, tudo, Itália, por exemplo, muito mais próximo. E pelas características do nosso país, entendemos que não fazia sentido mais tempo.
Encontramos-nos na próxima semana.
Muito bem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.